Fala galera e bem-vindos a mais um episódio do podcast PodDoc. E hoje nós vamos falar sobre a betalanina. Segura aí! Betalanina é um aminoácido não essencial. Mas o que significa dizer isso? Né? Um aminoácido é a menor parte de uma proteína. Então, na verdade, a proteína é um conjunto de aminoácidos que, através de ligações que a gente chama de peptídicas, elas são capazes de formar moléculas mais complexas, né? Então, a beta-alanina, ela é um dos tipos de aminoácidos. E a gente classifica os aminoácidos entre não essenciais e essenciais. Os não essenciais são aqueles que a gente consegue produzir também. Então, assim, eles podem vir através da alimentação, como é o caso da betalanina, através da ingestão de proteína animal, por exemplo, carnes e aves, mas também o fígado produz. Então, ele não é essencial porque a gente produz, mas é claro que a ingestão é necessária. Já o essencial, o nosso corpo não produz. Então, é essencial que nós façamos a ingestão de alimentos que contenham esses aminoácidos para que eles possam formar as determinadas proteínas. Então, primeiramente isso, a gente já produz beta-alanina, mas a gente pode obter ela através da alimentação. A beta-alanina, assim como a creatina e o HMB, por exemplo, são, vamos colocar assim, um dos poucos suplementos nutricionais que a gente realmente consegue achar uma evidência científica, que a gente é bombardeada todo tempo com vários produtos no dia a dia, super promissores, que prometem resultados milagrosos, né? Super coffee, né? Ultra coffee, e que vai te dar mais energia, disposição, aumentar massa muscular, mas isso é muito complicado, tá? A gente precisa ter um olhar muito crítico em relação ao que realmente vai fazer efeito, que realmente tem evidência que faz efeito, e o que na verdade é só uma estratégia de mercado. A beta-alanina, a gente sabe que ela tem um efeito muito legal a longo prazo, na sua utilização a longo prazo, no aumento da performance esportiva, seja ela em exercícios resistidos, de endurance, porque ela tem um papel muito importante na composição de uma substância presente dentro do músculo chamada carnosina, tá? E já foi visto que o aumento da ingestão de beta-alanina consegue promover um aumento da carnosina, porque ela faz parte da composição. A carnosina, gente, ela é um dipeptídeo, tá? E ela vai estar lá no nosso músculo e ela funciona como se fosse um sistema tampão. O que é isso? Ela regula o pH das nossas células musculares, principalmente quando são submetidas a um estresse muscular. Por exemplo, nós estamos fazendo uma atividade física. Essa atividade física vai gerar um consumo de energia, vai gerar um consumo de ATP. E através desses processos de geração de energia, isso vai criar um ambiente acidótico dentro das nossas células e vai promover o acúmulo do ácido lático, que é o que vai fazer com que as nossas células entendam que exista a necessidade de parar aquele exercício. É a fadiga muscular. A gente acabou de entender o que é a fadiga muscular. Então, a fadiga muscular é um acúmulo de íons H+, de lactato, que falam para o nosso músculo, ó, tá na hora de parar, porque a gente já produziu muita energia e daqui para frente a gente precisa refazer os estoques de energia. A beta-alanina faz parte, então, da composição da carnosina. E a carnosina vai fazer com que haja uma regulação desse pH, de tal forma que a sua célula vai entender que ela não chegou ainda no esforço máximo. Portanto, a beta-alanina, quando suplementada, aumentando as doses de carnosina, vai fazer que o seu corpo entenda que quando você chegou no esforço máximo que você teria sem a suplementação de beta-alanina, ele já consegue ser superado, tá? Então, o esforço máximo ele é aumentado e com isso vem junto a hipertrofia e a mudança da arquitetura celular. Então, a beta-alanina, ela vai fazer com que você aumente a sua capacidade, aumente a sua performance muscular, desde que você também atinja o seu esforço máximo. Então ela não é um pozinho mágico que a gente vai botar na água e vai fazer com que você fique mais forte, independente do seu treino, não. Ela é diretamente dependente do seu esforço máximo dentro do treino, porque ela é capaz de te dar mais algumas repetições ali, quando na verdade você teria chegado ao seu limite sem a betalanina, tá? Outra coisa que ela é capaz de fazer, né, a carnosina, pensando nisso, a carnosina ela aumenta a sensibilidade das células musculares, né, dos complexos contráteis, ao íon cálcio, que é o grande responsável, né, pela contração muscular, né, as fibras de actina e miosina. Então, além de promover esse ambiente propício, diminuir essa acidose dentro da célula, a carnosina também consegue promover um ambiente melhor para a contração muscular através da sensibilização desse cálcio. Fala de dosagens, gente. As dosagens de betalanina são doses muito similares às dosagens de creatina, inclusive, né? Eu vejo muita gente suplementar com doses, subdoses de betalanina, né? 1,5 grama, 2 gramas por dia, o que são realmente subdoses. Vai ter uma atuação da betalanina, mas vai demorar ainda mais para que ela acumule no seu organismo e aumente a quantidade de carnosina. Então, assim, vai fazer efeito uma dose menor de betalanina? Vai. Só que vai demorar mais para esse efeito ser atingido. O ideal são doses que a gente encontra aí, mais ou menos de 5 gramas por dia, né? E podem ser divididos em várias tomadas, que é o jeito mais eficiente de você garantir um aporte de betalanina no seu corpo durante todo o período do seu dia, tá? Lembrando, então, que ela, assim como a creatina, vai ter um benefício a longo prazo, através do aumento da produção interna de carnosina, tá? Então, a suplementação ela tem que ser feita todos os dias para você aumentar a quantidade de carnosina dentro da sua célula e, com isso, você conseguir atingir uma melhora no seu desempenho por redução da fadiga muscular no esforço máximo, certo? Aquele efeito da coceira, né? Aquela pinicação no corpo, né? Às vezes até um rubor, né? As faces ficam mais avermelhadas, que muita gente gosta desse efeito como um pré-treino, por isso que a betalanina é a grande colocada aí nos pré-treinos que a gente compra por aí, porque dá uma sensação de que ela está agindo, né? E de que há uma vasodilatação, de que realmente a energia está sendo concentrada indo para o músculo, mas na verdade não tem nada a ver com isso, gente. O que acontece é apenas um efeito colateral quando a gente suplementa a betalanina em altas dosagens. Não significa que ela está tendo maior ou menor ação muscular. E já tem gente que detesta esse efeito, né? Quem não gosta desse efeito, a melhor estratégia é fracionar a betalanina ao longo do dia, né? O que vai fazer com que diminua esse efeito colateral. Quem gosta desse efeito pode realmente utilizar a betalanina como em doses maiores e menos vezes ao dia, como usada como um estimulante aí para muitas pessoas. Então é isso, gente. Fique esperto com o que você vê por aí, com o que você compra, com o que te prometem. A gente tem que falar aqui do que realmente funciona, do que realmente tem evidência que vai te ajudar na melhora da sua performance esportiva, ganho de massa muscular, seja qual for o seu objetivo, mas sempre embasado aí na ciência, beleza, gente? E mais uma vez, muito obrigado por mais um episódio do podcast Pós-Doc. Eu vejo você na semana que vem para mais conteúdos de saúde e performance. Até lá!